Efésios capítulo 4, versos 13 e 14. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Antes de entrarmos na palavra, meu irmão, esta sexta-feira agora, dia 24, 8 da noite aqui na nossa igreja, vigília de oração, de 8 até 11 e pouca. Venha para cá orar conosco, dia 24, sexta-feira agora, toda a última sexta-feira do mês, temos feito vigília de oração. Se você não veio ainda em nenhuma, venha orar conosco. Se você tem vindo sempre, persevera, venha. Deus tem muitas bênçãos para as nossas vidas. Amém? Meu irmão e minha irmã, nós acabamos de ler um texto muito precioso. Tem uma palavra neste texto que é uma palavra-chave para nós nesta manhã. Trata-se da palavra maturidade. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Chegar à maturidade. O que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual, meu irmão, é resultado de um crescimento. A pessoa vai recebendo um acréscimo na vida durante o tempo. Ela hoje é de uma forma, ela hoje alcançou um degrau. Amanhã ela recebe um acréscimo, ela se torna uma pessoa mais enriquecida espiritualmente, ela se torna uma pessoa com discernimento espiritual maior. Então ela amadureceu. Discernimento espiritual. Outra coisa, sobriedade. Ver a coisa de um modo sóbrio. Não de uma maneira ébria. Não como se estivesse bêbado. Não como se estivesse tonto. Não como se fosse alguém sem a capacidade de ver aquilo que é do jeito que é. Maturidade espiritual nos ajuda a ver as coisas como elas são. Não com uma ilusão, não de maneira como alguém que acredita numa miragem. Não, maturidade espiritual é ver a vida como ela é. Uma outra questão muito interessante a respeito de maturidade espiritual: maturidade espiritual, meu irmão, é algo que ninguém começa com ela. Todo mundo é criança. A Bíblia usa, por exemplo, meninos recém-nascidos. A Bíblia fala, por exemplo, de imaturidade, no sentido da pessoa não poder, não conseguir se alimentar com alimento sólido. Precisa sempre de uma papinha. Irmãos, o texto bíblico aqui demonstra de uma maneira muito clara a respeito de maturidade espiritual. Como nós devemos ter maturidade espiritual, quais as características, e uma delas é ficar mais parecido com Cristo, é tentar alcançar a estatura de Cristo, é deixar aquela fase de muita pequenez, de ver as coisas sempre de baixo, é olhar as coisas na estatura, na grandeza de Jesus. Ontem o pregador, aqui no Adolescentes, estava contando uma experiência que teve, esperou muito tempo para receber uma consulta, fazer um exame, havia atrasado 15 minutos, pediu por favor para ser atendido, disseram que não podia atendê-lo, Até que um médico disse que iria tentar um encaixe para ele. Ele esperou 15 minutos, meia hora, uma hora, duas horas e meia, 2 horas e 45 minutos, até que alguém o chamou e disse, não vai dar para te atender. E ele disse que subiu aquela fúria, aquela vontade de falar alguma coisa assim, mais agressiva para a moça, mas aí ele se lembrou de um versículo da Bíblia. E no versículo da Bíblia diz que, com relação a vocês, esperamos coisas maiores. E Deus colocou no coração dele a resposta para aquele momento, que era, de você eu espero coisas melhores, maiores. Maturidade espiritual, meu irmão, é buscar coisas maiores, coisas melhores. É buscar a estatura de Cristo. É não ficar ali, naquilo que é comum. É buscar algo maior, a estatura de Jesus. Irmãos, tem algumas questões que estão ligadas à maturidade espiritual que ficam claras no texto. O apóstolo Paulo diz, até que todos alcancemos a unidade da fé. Fé é um elemento da maturidade. Você sabe que a falta de fé indica infantilidade espiritual. A pessoa não desenvolveu a fé. A pessoa não crê de todo o coração. E não apenas não crê em Jesus, mas quando os problemas da vida aparecem, quando as circunstâncias vêm de modo negativo, é como que se a pessoa não tivesse fé. A pessoa madura na vida espiritual, ela é cheia de fé. As circunstâncias aparecem, aquilo que é negativo vem ao encontro, mas a pessoa encara o que é ruim, a pessoa enfrenta as dificuldades da vida com a força da fé. A pessoa imatura espiritualmente, ela enfrenta na força da carne, do seu intelecto. Irmãos, quantas vezes nós estamos agindo como crianças, querendo enfrentar no peito e na raça, querendo enfrentar à mão um inimigo que nós não suportamos, que nós não conseguimos vencê-lo. Acho curioso aqueles cachorrinhos pequenininhos, aqueles pequenininhos que ficam latindo fininho. Cachorrinho chato, aquele cachorrinho pinche que a gente não sabe, tem hora que parece que é um cachorro, tem hora que parece que é um ratinho, tem hora que... Cachorrinho chato, aquele cachorrinho. E eles fazem, meus irmãos, uma baderna, uma coisa. Alguns são muito ciumentos. Aqueles que são criados na mão, fica muito ciumento. Então você aproxima do dono e ele fica irritado, parece que vai te atacar. Eu não sei se é científico isso, eu não sei se é verdadeiro, mas uma pessoa estava explicando que aquele cachorrinho, ele tem um problema de visão. Se isso não é científico, pelo menos psicologicamente isso se aplica naquele cachorrinho. Diz que o problema que ele tem, ele se vê da altura dos outros cachorros. Eu não sei se isso é científico. Eu não sei se isso é verdadeiro. Se isso não for fisicamente real, pelo menos emocional e psicologicamente a gente vê. Porque ele enfrenta o outro. Aparece um pitbull, ele quer partir para cima do pitbull. Ele acredita que ele é capaz mesmo. Sabe o que é aquilo, irmãos? Falta de noção. Não é verdade? Falta de noção. Vez de outra, meu irmão, um crente está tendo uma falta de noção da vida, ele não vê, não enfrenta os seus problemas, não lida com as suas coisas, com o elemento da fé. Porque, meus irmãos, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O que a fé faz? Primeira coisa que eu queria lhes chamar a atenção, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, é o seguinte, a fé... A unidade da fé leva à maturidade. Por quê? A igreja, a unidade, a comunhão. Porque aqui tem a ver com ter fé unida à fé de outras pessoas. Nós estamos aqui nessa manhã para celebrarmos. Nós celebramos. Além de celebrar, nós também, meus irmãos, temos aqui uma sinergia. Aquilo que está acontecendo com um, de alguma maneira, afeta o outro. De alguma maneira, abençoa. De alguma maneira, ajuda. Quando, por exemplo, nós oramos aqui, a unidade da fé. Você que tem um problema, você que tem um desafio, você que está sofrendo com algum, por algum motivo, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu saio do meu lugar, vou à frente. Junto comigo tem um outro irmão, tem uma irmã, tem outra pessoa. Essa unidade da fé. A unidade da fé em que sentido? Somos pessoas diferentes, mas a nossa fé está voltada para o mesmo Deus. A nossa fé está voltada no mesmo sentido, de que Deus pode agir, de que o Senhor Jesus pode operar, de que a palavra de Deus vai se cumprir na vida de cada um ali. Então eu me junto aos irmãos, esta é a unidade da fé, a unidade de confiança. A confiança de que nós vamos vencer os nossos desafios, de que Deus vai nos abençoar. A confiança de que não há outra saída. Aquela fé unida dos demais. A minha fé de que para Deus não há impossíveis. Se une à fé de um outro irmão que crê da mesma maneira. A unidade da fé. Irmãos, nós precisamos ter a fé unida à fé dos outros, à unidade dos propósitos. Propósito. Nós vamos orar por alguém que está enfermo. Nós todos unimos a nossa fé à fé daquela pessoa e pedimos a Deus ali por uma cura. É numa dessas que Jesus disse assim: se dois ou três de vós concordarem, se vocês concordarem e pedirem, crendo, o Pai dará. Irmãos, existe um milagre que ocorre em torno da unidade de propósito quando a gente ora. Quando duas, três, quatro, cinco pessoas, dez crentes, uma igreja, agora nós apresentamos as crianças aqui, nós nos unimos aos pais das crianças em consagração. Então, como igreja, a fé unida, todo mundo junto com aquele mesmo propósito. Nós acreditamos que Deus pode fazer desse menino um homem de Deus. Que Deus pode fazer desse outro menino um homem de Deus. Nós acreditamos que Deus pode fazer desse terceiro menino um homem de Deus. É a unidade da fé nos propósitos. Nos propósitos da nossa vida pessoal, uma cura. Algo que você tem uma luta que a igreja junto com você ora em favor daquilo. Também, meus irmãos, a unidade da fé nos desafios da vida da própria igreja, porque a igreja tem desafios como um todo. A grande família tem os seus desafios. Nós precisamos romper algumas coisas. Então, a fé faz parte da maturidade. E a fé produz unidade, porque o apóstolo Paulo está falando de unidade da fé. Unidade da fé. A fé que produz unidade. No ensino do Novo Testamento, meu irmão, no Novo Testamento, a fé chamada de salvífica, a fé para a salvação, é individual. É da pessoa. A fé para ser salvo, o indivíduo tem que crer em Jesus. Ele tem que crer e entregar individualmente a sua vida ao Senhor Jesus como pessoa, como ser autônomo. Eu, autonomamente, eu, por mim mesmo, eu decidi entregar minha vida a Cristo. Então, a fé individual, mas a vivência da fé coletiva. Isso aqui é uma coisa muito importante. A vivência da fé é coletiva. Alguém pode dizer assim: não, mas eu estou muito bem com Deus, tenho a minha fé em Deus, só não vou na igreja. Não, está muito bem, está muito bom. Parece que é muito lógico, mas é antibíblico. Nós precisamos de compartilhar a fé. Na quarta-feira passada, eu falei aqui o seguinte: a vida cristã é isso aqui, ó. Que é isso? Que é isso? Adoração, celebrar, A vida cristã é adorar a Deus. Então a vida cristã... Mas a vida cristã é isso aqui também, ó. A vida cristã é abraçar, a vida cristã é receber, a vida cristã é acolher, mas é receber. E a vida cristã também é isso aqui, ó. Então é... Vamos repetir o que é, vamos lá. Adorar, acolher e dar. A fé está em tudo isso. A fé está em adorar a Deus. Nós cantamos com fé. Nós celebramos com fé. Quando temos uma vitória, a fé está ali na celebração, porque sabemos que foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu. Eu escutei um médico dizendo, são engraçados esses crentes. Eles chegam lá doentes, o médico passa o remédio, se der errado eles culpam o médico. O médico passa o remédio, se der certo eles dão glória a Deus. Mas é uma coisa interessante, é o seguinte, na cabeça daquele pobre médico, quando ele passa o remédio é ele que está curando. Não, quem está curando é Deus mesmo. Ah, mas eu passei o remédio. E quem é que fez o remédio? Foi o cientista tal. E quem é que deu aquela cabeça para o cientista tal? Foi Deus que deu. E quem é que deu aquela planta, aquelas substâncias? Quem é que criou aquilo? Desde sempre foi Deus. Então, médico, cientista não fariam nada sem Deus. Eu posso querer aqui agora criar e conseguir criar um homem de barro. E pegar o barro e fazer um homem soprar e o barro virar homem. Mas eu pergunto, quem fez o barro? Foi Deus quem fez o barro. Então a nossa vida de fé é crendo em Deus até para celebrar, para se alegrar. Mas a nossa vida também de receber e de dar. A fé está em tudo isso. Unida à vida da igreja. A fé produz unidade. A vivência na igreja, meu irmão, por isso, essa fé, e o apóstolo Paulo está falando de maturidade aqui, unidade da fé, nós aprendemos uma coisa muito importante. Faz parte da maturidade cristã a permanência no corpo de Cristo. Porque a unidade da fé. Quem é maduro espiritualmente, permanece no corpo. A pessoa imatura espiritualmente vai ter muita dificuldade de ser firme numa igreja. Irmãos, isso não tem erro. Uma das características da pessoa madura espiritualmente é a sua firmeza no que se refere à igreja. Porque a pessoa imatura, ela tem um conjunto de coisas que afastam ela da igreja. Por exemplo, a pessoa imatura, ela busca perfeição. A fé dela é uma fé imatura. Ela deposita fé nas pessoas e não em Deus. Ela descobre que um pastor tem um defeito, tem outro. Vamos imaginar, por exemplo, que você me veja fazendo uma tremenda falta de educação com alguém. Eu gostaria de lhe perguntar, você vai deixar a igreja por isso? Só se você for imaturo. Se você for imaturo, você deixa. Porque você é tão imaturo que você tem a expectativa de ter um pastor perfeito. Não é da sua mente madura entender que a pessoa tem defeitos. Você descobre que existiu ou que ocorreu alguma coisa que não é da sua vontade, que você não concorda na igreja. Você quer largar a igreja. Por quê? Porque é imaturo. Você acha que na vida você vai encontrar um lugar que todo mundo concorde com você, que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. Irmãos, as coisas não acontecem todas do nosso jeito, de acordo com a nossa vontade. Pessoas, se você não tiver unidade da fé no corpo de Cristo, dentro do corpo de Cristo, você tem dificuldade, fica escandalizado com as pessoas. você descobre que um irmão casado tem outra mulher fora do casamento, você descobre que o outro foi desonesto com o dinheiro, que o outro pagou e não comprou, você quer largar a igreja por conta disso. Irmãos, a unidade da fé, a igreja é importante. Você precisa desenvolver isso na vida. Agora, uma outra questão que está ligada a essa, é a estabilidade. A estabilidade, a maturidade espiritual, ela traz estabilidade. O apóstolo Paulo vai dizer, no verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogadas para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, o nosso propósito é que vocês sejam maduros espiritualmente, porque senão vocês começam a ser jogados de um lado para o outro, como crianças. E diz o texto, lançados de um lado para o outro, por todo vento de doutrina. Todo vento de doutrina. Acontece uma coisa aqui e te joga para lá. Daqui a pouco te joga para lá. Daqui a pouco te joga para lá. Irmãos, eu não sei, às vezes as pessoas elas ficam na igreja até muito tempo, mas espiritualmente elas não avançam nada. Nada. Eu já vi, por exemplo, pessoas criticando, dizendo sobre outras, ah, fulano de tal é muito tradicional. Mas a própria pessoa que criticava o fulano de tal, dizendo que ele era tradicional, em certas coisas, era muito mais radical do que o fulano de tal. Eu já vi gente criticando outros, porque o fulano de tal pensa assim, assado, mas em outras coisas é muito mais radical do que a própria pessoa que está criticando, que está sendo criticada. O apóstolo Paulo falou que nós devemos ter maturidade espiritual para não sermos como crianças. Uma hora nós vamos num lugar e rosa vem, rosa vai. Rosa vem, rosa vai. Nós estamos acreditando que rosa é um elemento que espanta o mal olhado da casa da gente. Outra hora a pessoa já sai desse polo e já cai lá num outro polo. Ela já cai num polo assim de uma idolatria, de abraçar um santo. Daqui a pouco ela cai num outro polo, ela já entra numa igreja contemporânea. Uma igreja que está revendo seus conceitos. Porque é uma igreja que está revendo seus conceitos, em que o pastor não prega de paletó, tem uma linguagem diferente, uma calça jeans bem apertada, colante, usa um tênis mais de acordo com não sei o quê. E cabelo não sei o quê, e tem um cabelo empinado com gel, e um relojão amarelo. Eu estou criando isso aqui, tá, irmãos? Eu não... Às vezes é uma coincidência da pessoa que você está lembrando também ter relógio amarelo. A outra hora cai num outro. Não. Me decepcionei com isso aqui, agora eu quero aquele estilo de pastor bem tradicional, que não apenas use o paletó, mas que use o colete dentro do paletó com aquele lencinho aqui do lado. Porque eu saí de uma igreja em que o pastor chegava e falava assim, e aí galera, bom dia, tudo bem? Aí agora a pessoa quer um outro extremo, ela quer um que chega e diz, faz assim, ó. Você não sabe o que a pessoa quer. Não sabe. Uma coisa e outra, alguém chega e conta algumas coisas. Irmãos, tem pessoas que são muito imaturas, elas acreditam em tudo que escutam. Tudo. Se alguém chegar e disser assim, olha, você sabia que o pastor fulano de tal fuma maconha? É mesmo. E o pior é que a pessoa, é mesmo, aquilo entra na pessoa. E é interessante que pessoa imatura tende a crer com muita facilidade naquilo que é nitidamente mentiroso e grave dificuldade em acreditar naquilo que é nitidamente verdadeiro. Ela tem uma tendência ao erro. Fuma mesmo. Aí ela toma atitude em cima daquilo que ela acreditou. Ela pega e diz assim, não dá. Some da igreja. Quando alguém encontra, o que está acontecendo com você? Não, nada não, tem coisa que é melhor nem falar. Você vai descobrir, a pessoa está fora da igreja, a pessoa está fora do evangelho, a pessoa está com a vida ficando toda complicada, uma dificuldade danada, se enrolando, perdendo o ambiente nas coisas. Você pergunta por quê? Não, porque eu ouvi dizer que o pastor fuma maconha. Meu irmão, eu usei aqui um exemplo extremo. Mas você já viu criança, e o texto fala que não seja mais como crianças. A criança, ela tem a característica da falta de estabilidade emocional. A criança quer porque quer um presente X para esse Natal. A menininha quer aquela boneca tal. A baby não sei das contas. E ela quer a baby não sei o quê, porque a baby não sei o quê manda beijinho para a mamãe. E ela vê na televisão a bonequinha fazendo um beijo, mamãe. Ela quer porque quer aquilo, mal consegue dormir. Chega o Natal e chega na casa dela, um beijo, mamãe. Semana que vem aquele beijo, mamãe, está dentro de uma caixa, meu irmão, esquecido. Esquecida lá. A criança não está lembrando de nada, de nada, de nada. O menino quer porque quer, porque quer, porque quer uma coisa. Quer porque quer um cachorrinho. Quer porque quer um bichinho dentro de casa, um cachorrinho. Mamãe, eu vou limpar quando fizer alguma sujeirinha. Pode deixar que eu vou cuidar. Meu irmão, 3 meses depois, se a mamãe está com a mão literalmente na massa. Você entendeu? Porque aquilo passou, aquela paixão. A casa está empesteada com aquele cheiro. E aquele amor pelo aquele bichinho existe, mas nenhuma responsabilidade com. Eu quero um peixinho, eu quero um peixinho. Você que vai dar comida pro peixinho? É. Daqui a pouco o peixinho está lá deitado dentro d'água, no fundo do... Porque não se importa... Meu irmão, criança é assim. E uma coisa interessante... Foi interessante com criança. As avós, por exemplo, são especialistas nisso, em distrair a criança. A criança está chorando, não. A avó pega no colo e fala assim, alô gatinho. Tem gatinho nenhum, não tem gatinho, não tem cachorrinho. Alô gatinho, o gatinho está fazendo miau. A criança estava, cadê gatinho, cadê gatinho? O gatinho é bonitinho, né? É bonitinho. Esqueceu já daquilo que queria. Daqui a pouco a criança, eu quero mamãe, quero mamãe, quero mamãe. Vamos ver não sei o quê? Vamos ver, vamos ver. A criança, vamos ver outra coisa. Tem crente, meu irmão, que daqui a pouco Satanás chega e distrai para outra coisa. Ele não sabe o que quer. Ele agrava com pouca coisa. É pessoa muito sensível. Meus irmãos, eu queria... frisar aqui alguns benefícios da maturidade cristã. Eu poderia enumerar vários, mas eu quero chamar em primeiro lugar o seguinte: as convicções sólidas, você não está cada hora de um jeito, você é uma pessoa madura, as convicções sólidas ajudam a enfrentar os desafios da vida. O pastor, saudoso pastor Ari Veloso, ele disse uma frase que se tornou muito conhecida. O pastor Ari Veloso disse assim, nada como uma boa doutrina para os tempos difíceis. Porque nas horas difíceis o que vai fazer a diferença é aquilo que você crê. É aquilo que você crê. Perdeu uma pessoa querida. O que vai fazer a diferença é aquilo que você crê. Eu não estou entendendo nada, eu não estou compreendendo, estou sofrendo muito, mas eu creio que Deus está comigo. você está numa luta financeira, uma dificuldade, contando dinheiro para cada coisa. Tem horas que precisa ir num lugar e não tem dinheiro para pagar o ônibus. Mas aquilo que você crê, Deus é o meu sustento. A sua família está num pé de guerra terrível. Mas aquilo que você crê, eu creio que Deus pode atuar na minha família. Eu creio que Deus pode me usar aqui. Você está num desânimo, mudou o horário normal para horário de verão. Então você já ia dormir ontem meia-noite, quando viu já era uma hora da manhã. Irmão, eu vou na igreja por causa do tempo ou eu vou na igreja por causa daquilo que eu creio? Não, eu creio que é melhor eu ir, eu creio que é importante, eu creio que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu creio, irmãos, aquilo que a gente crê é o que faz a diferença. Você está num aperto financeiro, vai entregar o dízimo ou não? Eu creio que Deus vai me sustentar. É isso. Então, a vida, a maturidade ajuda a enfrentar a vida. Irmãos, eu tenho aprendido muito mesmo, sempre aprendi muito, mas agora parece que está cada vez mais. Eu tenho aprendido muito com meu pai. E eu estou vendo que depois que você se torna adulto, é que você vai compreendendo melhor ainda o pai e a mãe. Porque não compreender o pai e a mãe é uma atitude infantil. Quando você é adulto, você compreende melhor. Então, esses dias agora, por exemplo, conversando com meu pai sobre um problema da nossa família, ele falou comigo assim: olha, e isso aí não adianta a gente esquentar muito a cabeça, não. Isso aí não adianta muito, não. Esquentar muito a cabeça com isso, brigar muito com isso. Ele disse assim: a gente arranja encrenca para a gente e a coisa fica pior. Irmãos, a maturidade faz com que você enfrente os problemas da vida de uma maneira diferente. Eu fico vendo pessoas dizendo coisas assim: eu nunca mais falo com fulano. Isso é atitude imatura. Irmãos, às vezes nós falamos que eu nunca mais falo com alguém, nós vamos ter que falar com aquela pessoa muito ainda. Eu não suporto a minha nora. Irmã, talvez você tenha até muita razão. Eu não estou tirando a sua razão. Mas talvez é justamente aquela norinha difícil que vai ajudar a cuidar de você no futuro. A gente não pode dizer: desta água não beberei, como já disse o apóstolo João Emílio. Que a gente acaba tendo que beber da água. Olha, meu irmão, maturidade. A gente enfrenta os problemas da vida de uma forma diferente. Segunda coisa: quando a gente é mais maduro espiritualmente, a igreja, nós a enxergamos como um lugar de bênção. Eu não me esqueço, irmãos, a Larissa era pequena, e eu não lembro dela quando ela era pequena, porque eu sou mais novo do que ela, mas eu ouvi dizer que a Larissa era mocinha na igreja, e tem até hoje lá na igreja de Heliópolis um irmão que é muito rigoroso assim, que fica vigiando os adolescentes, os juniores. Eles vão para fora lá na igreja fazer alguma coisa, ele vai lá fora, manda eles irem para dentro e tal. Esse irmão foi uma bênção no meu ministério, mas ele tem essa característica: ele zanga com os meninos e tal, manda entrar para dentro do templo, e ele é bem assim. A Larissa, levada como sempre foi, a gente dá para notar, ela, dona juniorzinha, saiu, foi lá para fora fazer não sei o que lá, e a mãe dela estava no templo. Quem ela encontra lá fora? Aquele irmão. Ele pegou e zangou com ela, mandou ela para dentro da igreja. Ela entrou chateada, né? sentou lá perto da mãe dela, brava, e você sabe que a gente não deve gritar com as crianças na igreja, que elas guardam aquilo. Elas guardam, irmãos. A gente, elas crescem com aquela imagem da gente. Eu era pastor bem novinho, sentia vontade de dar um aperto no menino um dia. Mas senti uma vontade. Um dia eu estava no corredor da igreja, ele e eu, sozinho. Eu pensei, eu vou dar uma palavra com ele aqui agora que ele vai mudar. Camaradinha terrível! Terrível! Eu vou dar uma... E eu já fui, porque eu estava já planejado. Eu falei, quando eu puder, eu sabia o que eu ia falar com ele. Sabia até o jeitinho que eu ia falar. Eu ia dar uns toquinhos nele. Eu, é só toque, não é bater não, mas eu ia dar um toquinho que ele ia ver assim, esse camarada está me chamando a atenção. Irmãos, quando eu estava indo no corredor, que eu falei, agora é a minha vez, agora é a minha hora, Deus me lembrou. Se você fizer isso, esse menino nunca mais vai esquecer. E ele vai virar um homem com essa impressão do pastor. Eu estava indo com toda a fúria, quando eu estava pertinho dele, eu, e aí fulano de tal, você tá bom? Você é meu amigo, hein, rapaz, você, rapaz, eu gosto de você. Gosto de você. Gosto muito de você, rapaz, você é meu amigo. Chamei esse menino, falei com ele assim, me ajuda a tomar conta de uns garotos que estão fazendo muita bagunça aqui na igreja? Falei, você vai me ajudar. Você vai tomar conta porque estão indo lá para fora e tal. Muito bem, depois eu conto o resto da história outro dia. A Larissa voltou e sentou no banco. A mãe dela viu que ela estava chateada. Acabou o culto. O que que foi? Ah, o fulano de tal falou isso assim, assim, assim comigo. A mãe da Larissa disse para ela assim, sabe por que ele te falou isso? Porque ele te ama. O irmão fulano te ama. Se ele encontrasse a filha dele lá, é porque ele te vê como filha. E filha a gente corrige. Eu mesmo, se estivesse lá fora e visse você falando isso, fazendo isso, o que que eu ia dizer? Ia mandar você entrar. Se seu pai estivesse aqui e visse, o que que ele ia dizer? Ia mandar você entrar. É porque o irmão fulano de tal te ama. Porque se ele não se importasse com você, ele deixava você lá fora de qualquer maneira. Irmãos, a gente olha para a igreja, para o lado positivo, com maturidade. Até as lutas que você passa na igreja. Até as lutas. Então, a maturidade nos faz olhar com um olhar mais positivo. Outra coisa, terceira característica. O crente maduro abençoa outros crentes. Irmão, gente matura, ela dificulta a vida dos outros. Mas a pessoa madura ajuda. Porque o mundo está assim de maturidade espiritual. Meu irmão, chega naturalmente na vida de uma igreja, constantemente, pessoas que precisam ter contato com gente madura. A pessoa é imatura na fé. A pessoa é nova ainda. Então, quem é maduro, abençoa outros. Por fim, eu quero frisar, a última característica, o último benefício de quem é maduro na fé. Ajuda para uma melhor convivência. As pessoas imaturas, elas não ajudam na convivência. Irmãos, a convivência é possível por causa dos bons. Se o mundo só tivesse gente ruim, a convivência era impossível. A maturidade ajuda na convivência. Você já parou para pensar? E eu não quero te ofender aqui não. Como deve ser difícil conviver com você? Assim, com todo carinho que eu estou te falando, eu não estou falando para te agredir não. Mas você não é mole não, você não é fácil não. Assim, com muito carinho, eu amo o irmão, mas eu preciso lhe dizer que o irmão não é fácil. Eu amo a irmã, mas eu quero dizer com todo carinho, a irmã é difícil. Olha, quanto mais difícil a pessoa, às vezes a pessoa é difícil e ela diz assim, mas eu vivo muito bem com a minha família. Se você é muito difícil e vive bem com a sua família, eu quero te informar uma coisa. Graças à sua família. O mérito é da turma lá. É porque lá tem gente madura. Porque se juntar todo mundo com a mesma característica sua, não é possível a convivência. Irmãos, às vezes a pessoa está achando assim, não, eu estou aqui Não, o pessoal está te aguentando ali. O pessoal está te suportando ali. O pessoal está cortando um dobrado, meu irmão, para dar conta de você. Olha, se você é do tipo de pessoa que fala, por exemplo, o que quer, tenha certeza que a convivência lá ainda está boa, porque tem um monte de gente deixando de falar o que quer. Ah, eu não levo desaforo para casa? Tenha certeza que tem muita gente lá levando desaforo porque você é assim. Ah, eu na igreja? Não, meu irmão, tem um bocado de gente aqui com paciência com você. Tem um bocado de gente que está fingindo que não está vendo que você está sendo indelicado, indelicada. Irmãos, eu conheço um pastor que fez uma coisa de doido. O irmão levantava, olhava para o relógio e para a cara do pastor. Levantava, olhava para o relógio e para a cara do pastor e saía. Irmãos, aquilo todo domingo. Um dia, na hora que o irmão levantou, o pastor falou assim: aproveitando que o irmão levantou, vem aqui orar. Vem aqui orar, meu irmão. Vem aqui orar. Vamos orar aqui, porque agora eu vou fazer um apelo para Deus abençoar, para Deus não sei o quê. O irmão ficou tão ofendido que não teve condições de orar. Ele perdeu as estribeiras. Abaixou a pressão, aumentou a pressão, sei lá. Ele perdeu a noção. Ele veio andando, quando ele chegou na frente, ele olhava para o pastor com cara de raiva, com o microfone na mão. O pastor disse: ora por nós, irmão. Ele disse: pode pedir outro irmão que eu não estou em condições. Aí chamou outro irmão. Irmãos, agora presta atenção. A família toda ofendida porque o pastor chamou o irmão para orar. Mas a família do pastor não podia se ofender, não. Um ano, aquele imaturo ficando em pé, o pastor pregando. Ele perdeu a ponta para orar. O pastor não podia perder para pregar, não. A mulher dele ficou ofendida porque o pastor pediu para orar. A mulher do pastor não podia ficar ofendida com ele e com ela, não. Todo domingo, aquele homem em pé, olhando para o relógio e saindo. Sabe o que é isso, irmãos? Imaturidade. Nós precisamos pedir a Deus para tirar de nós essas criancices. Porque de nós, Deus espera coisas mais elevadas, mais parecidas com o Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, nós vamos orar.